Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, Luiz Eduardo Portelli está aqui ao meu lado para falarmos de mais uma semana.
Olá a todos, tirei uma semaninha de férias, o mercado já começou bem agitado, né, Tomás, esse ano.
Essa semana a gente teve destaques com relação à política monetária e política fiscal. Na política monetária, a gente teve declarações de diversos membros do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, terminando com o discurso na quinta-feira do presidente Jerome Powell. Na semana passada tinha ficado uma impressão tanto da minuta da última reunião do FONC, quanto dos discursos, principalmente do presidente do Banco Central de Atlanta, o Bostic, de que a gente poderia entrar num ambiente onde a gente começasse a discutir a diminuição do ritmo de compras por parte da autoridade monetária americana. Todos os outros Fed Speakers na semana, consolidando com Powell na quinta-feira, vieram diminuir a importância do discurso do presidente do Banco Central de Atlanta, e isso tirou bastante pressão no mercado de juros americanos. Portela?
Esse evento semana passada, né, da minuta, né, foi o grande catalisador aí da abertura de juros. O dólar ficou muito forte, ajudou a aumentar a volatilidade. Por isso que foi importante, principalmente o Powell, né, que era o principal, falando que a gente está longe aí de começar a retirar os estímulos. Lembrando que o mercado entrou esse ano com a perspectiva de talvez o Banco Central americano alongar as compras para não deixar a curva longa abrir muito. Então, tudo isso era a direção de mais estímulo, né? E começar a discutir retirada de estímulo esse ano é muito prematuro, ainda mais com o Banco Central, que mudou toda a sua forma de pensar em relação à inflação, vai olhar para a média de inflação, deixou claro que não vai repetir, né, erros do passado, de começar a retirar estímulo muito antes do que esperado. Então isso pegou o mercado um pouco de surpresa, mas essa semana a gente viu aí, o dólar ficou, né, bem fraco, né, o dólar globalmente ficou fraco, o juros americano chegou a fechar aí 10, 15 bips da máxima, o que ajudou mais o dólar em si, né, acho que o Brasil também foi a melhor performance, né, o real que valorizou quase 4% na semana. Não alimou as bolsas, né? As bolsas globais estão realizando, mas acho que muito em função uma decepção aí do pacote fiscal do Biden. Não pelo tamanho em si, né? Acho que o mercado esperava algo mais concreto no curto prazo. Então,
a gente teve o pacote fiscal do Biden sendo divulgado na noite de quinta-feira. Um pacote robusto, 1,9 trilhão de dólares de incentivos fiscais, sendo baseado em aumento do cheque de $600 para $2,000, um aumento na ajuda aos estados e municípios, e também uma ampliação do seguro-desemprego até algo próximo ali ao final do ano. Então, acho que de uma forma geral é um pacote robusto, obviamente, à medida que ele for andando dentro das casas do Congresso americano, tem uma probabilidade de você diminuir o tamanho desse pacote fiscal, mas a gente sabe que o Biden é um cara experiente, é um político experiente, ele passou muito tempo dentro do Senado, e o plano que ele está sendo colocado para discussão, ele sabe muito bem os meandros e aumenta a probabilidade de ser aprovado algo robusto de pacote fiscal de combate ao Covid. E ele, na mesma entrevista, ele falou que no mês de fevereiro ele vai lançar um outro plano fiscal, e aí é um plano fiscal com características mais democratas, falando de energia limpa, falando de combate à desigualdade, e também falando de aumento de taxação. Esse que pode também ser um aspecto um pouco mais negativo, e ele já avisou que em fevereiro vem algo nesse sentido. E aí na tramitação dentro do Congresso, na semana a gente teve a aprovação do impeachment do Trump na Câmara dos Deputados. A gente sabe que a aprovação na Câmara dos Deputados era fácil, eram necessários metade dos votos dos deputados americanos. E agora no Senado você precisa de 2/3, então você precisa da participação de senadores republicanos para que o Trump perca os direitos políticos. A gente acha que vai ter uma certa dificuldade de andar, mas se você tiver com discussão desse assunto dentro do Senado, ele pode atrasar um pouco a discussão da pauta fiscal. Então, o ideal era que você não levasse muito a ferro e fogo essa discussão, ou você pode ter um atraso no plano fiscal americano. A gente ainda teve dados de mercado de trabalho e também de consumo piores nos Estados Unidos, e por outro lado, a produção industrial veio bem melhor. Então, nos Estados Unidos também, com essa dicotomia entre indicadores ligados de alguma forma à aglomeração um pouco piores e a parte de manufaturas, que está ligada ao ciclo global, é bem mais forte. E a gente também teve desenvolvimento com relação à vacinação. Acho que Estados Unidos, chegando aí na quinta-feira, quase 1 milhão, mais de 1 milhão de vacinados no dia, que é muito, muito representativo. O Reino Unido também acelerando bem o processo de vacinação. Com relação ao Covid, a gente tem um pequeno risco relacionado à China, né, Portela?
Acho que isso está preocupando especialmente essa semana, principalmente hoje, os mercados. Acho que as commodities já viram pesados em função disso, né? E as moedas ligadas a commodities também, né? Principalmente os emergentes, em função dos números de casos que têm aumentado na China. E essa madrugada saiu a notícia da China, né, refazendo aí hospitais de campanha, né? Então, no início da semana, a gente já teve uma sinalização da China, que a gente está chegando no grande feriado deles lá, onde a população toda viaja bastante, mostraram uma preocupação e um comunicado dizendo, né, para as pessoas, principalmente das grandes capitais, né, principalmente Beijing, né, que não foi, Xangai, que não foram afetadas aí naquela primeira onda, pedindo para as pessoas não deixem as cidades, né? Então isso é muito representativo ali na China, que é um feriado que, né, que mexe muito com o comércio dentro da China, tá? Então acho que o mercado começou a colocar um pouco de preocupação, né, de uma segunda onda na China, que não estava no radar, junto com o que a gente está acompanhando aí na Europa, principalmente na Inglaterra, apesar de hoje saiu um primeiro indicativo aí de hospitalização na Inglaterra começando a melhorar, tem essa preocupação aí com a nova cepa, né? Inclusive, né, o Boris Johnson, na Inglaterra, começou a citar o Brasil, dando exemplo aí de Manaus, né? Então, voltou aí para o radar global, né, o que está acontecendo, muito triste as imagens que a gente tem acompanhado, né, um colapso no sistema de saúde de Manaus, e se traz uma preocupação não só para o mundo, né, mas preocupação para o Brasil, né, se por acaso isso, né, essa nova cepa se espalhar para os outros estados.
É uma situação muito preocupante a de Manaus. Lembrando que foi a cidade que mais sofreu na primeira onda, novamente a cidade que mais está sofrendo na segunda onda. De alguma forma, o caso grave está levando a uma briga política também no Brasil. De alguma forma, a gente pode ler que tem algo relacionado à disputa na Câmara dos Deputados, que já está relacionada à disputa de 2022. Então, você tem aí o Rodrigo Maia pressionando para que o Congresso volte e adote medidas emergenciais agora com relação a Manaus para impedir esse colapso. E aí, por outro lado, o Centrão querendo evitar justamente para não dar esse cartaz para o Rodrigo Maia e aumentar as chances do candidato Baleia Rossi na eleição na Câmara. Então, no final das contas, tem muita coisa ligada à briga política na disputa na Câmara. E aí a gente começa a ver também movimentos por parte de algumas pessoas da sociedade civil, por parte de alguns partidos políticos, pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. A gente sabe que com a popularidade que o Bolsonaro tem, é impossível ele sofrer um impeachment nesse momento. E só que eu acho que se a gente começar a entrar nessa pauta e nessa discussão, atrapalha bastante a necessidade de aprovar reformas que a gente vai ter logo após essa disputa na Câmara. Então, o ideal é que a gente comece a orientar recursos em direção a Manaus para aliviar a situação do sistema de saúde, evitar essas cenas catastróficas de falta de oxigênio na cidade e que se dê início ao processo de vacinação efetivamente no Brasil, né?
O mercado está bem focado na vacinação, né? Então, acho que esse quadro em Manaus está acelerando esse processo. Vai ser muito importante, né, para a semana que vem, a gente já chegar segunda-feira com a aprovação da Anvisa, né, das vacinas. Ela já sinalizou que ainda faltam dados, está cobrando os dados, mas é muito importante para os ativos brasileiros a gente chegar com uma aprovação. Tá? Mesmo que a vacina ainda não chegue semana que vem, que, né, que a gente está vendo algum problema, que a Índia não está querendo liberar a remessa dessa vacina produzida por eles, mas é muito importante, se a Anvisa desse primeiro passo, já traz uma tranquilidade. E a gente conseguindo vacinar semana que vem, o Brasil, ele sempre foi líder, né, e exemplo do mundo em campanha de vacinação. Então, acho que a gente, rapidamente, toda vacina que chegar aqui, a gente vai conseguir vacinar grande parte da população mais rápido, e acho que isso vai colocar o Brasil de volta aí num olhar mais positivo dos investidores estrangeiros. Então, vamos ficar bem atento a isso aí semana que vem. Tá?
Que essa briga política seja uma briga política positiva que leve a um aumento de imunização da população. Na semana que vem a gente tem o Copom, né, só para a gente colocar o viés da casa. A gente acha que o Forward Guidance vai ser retirado. O Copom vai tentar não ligar a retirada do Forward Guidance à iminência de um processo de subida de taxa de juros. Mas, assim, no momento que ele tira o principal fator que impedia o mercado de querer chamar, antecipar o movimento de alta de juros, o mercado vai querer ler como você está muito próximo a esse momento. A casa, a gente tem um viés de achar que no segundo trimestre começa o processo de subida de taxa de juros, e aí levando a taxa Selic no final do ano para 4,5%. E a depender dos desenvolvimentos de fiscal e a depender dos desenvolvimentos da inflação, que apesar de ter uma tendência melhor do que estava apresentando no segundo semestre do ano passado, a gente vê todo o movimento de reflação acontecendo no mundo, a gente não vai ficar incólume a esse movimento. A tendência de inflação, desde quando você teve a eleição dos democratas dentro do Senado, ela piorou porque o movimento global de inflação piorou. Então, se a gente tiver um movimento de inflação continuando tão forte quanto esteve no segundo semestre do ano passado todo, o Banco Central pode muito bem optar por antecipar aí em uma reunião esse movimento de subida de taxa de juros. Então, acho que é isso o nosso viés para o Copom, retirar do Forward Guidance, tentar não ligar ao aumento de taxa de juros a isso, mas tem que ficar de olho bem no movimento de inflação.
E o Copom vai ser muito importante para o câmbio também, tá? Porque acho que tirando o Forward Guidance, né, não que não vá subir rapidamente os juros, né, você sinaliza que o Copom vai voltar a olhar aí para os modelos, né, voltar a dizer que está incomodado com essa inflação alta no pé que a gente está vendo. E com isso você traz uma sinalização que o diferencial de juros do Brasil aqui com os outros emergentes vai começar a ser reduzido. Tá? Então, a gente precisa do câmbio andando junto com as commodities. Tá? Então, não dá para as commodities ficarem subindo e o câmbio aqui subir também. Então, olhando para os pares, já era para o câmbio estar abaixo de 5, e a gente acha que essa sinalização aí do Banco Central vai ser muito importante para isso. Tá?
Só lembrar que semana que vem a gente tem a posse do Biden como presidente dos Estados Unidos. Vai ser um evento importante também. É isso. Bom final de semana a todos. Até semana que vem.
Até semana que vem. Abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.